Estamos a 49 dias da eleição presidencial nos Estados Unidos. O republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris travam uma disputa acirrada, com as pesquisas mostrando um cenário bem definido, principalmente nos chamados estados pêndulo, que não mostram uma tendência clara para um dos dois partidos. E recentemente essa disputa teve dois fatos relevantes. O primeiro, e talvez o único, debate entre Trump e Harris e uma nova tentativa de assassinato de Donald Trump. Para explicar o atual momento da corrida presidencial americana, convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. O Ivan conversa com a gente agora sobre o assunto eleição nos Estados Unidos. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Ivan, as pesquisas já trazem algum efeito do debate entre o republicano e a democrata?
Na verdade, as pesquisas indicam uma certa ascensão da candidata Kamala Harris, mas tudo ainda dentro daquela questão, não é uma tendência clara ainda. Principalmente, a gente vê nos estados pêndulo, né? Aqueles estados que podem pender, né, como o nome indica, ou para os republicanos ou para os democratas, que são os decisivos. São 7 estados. Nesses estados tem 4 com uma tendência favorável à Kamala Harris e 3 que favoreceriam o candidato Donald Trump. Mas, de qualquer maneira, continua bastante indefinida a questão. Não se pode dizer que haja uma clara tendência de vitória para um dos candidatos. Agora, é evidente que a substituição, né, da candidatura do presidente Biden pela candidatura de Kamala Harris deu novo ânimo para os democratas.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais para o ouvinte entender sobre essa questão dos estados pêndulo, Ivan, porque eu acredito que isso é muito importante para a gente entender a chave da vitória na eleição de 5 de novembro. Existem nos Estados Unidos aqueles estados que são majoritariamente de um partido, republicanos sempre votam nos republicanos, outros sempre votam nos democratas. O que você fala da situação dos estados pêndulo é que eles são assim, não dá para cravar nessa eleição ou na próxima eleição, nas eleições, para onde vão esses votos. Ou seja, tanto pender para um como pender para outro. E a situação desses estados na votação é o que vai definir, é o que deve definir a vitória na eleição de 5 de novembro, não é isso?
Sem dúvida, porque você sabe, primeiro vamos falar dos estados já definidos. Um exemplo, a Califórnia. A Califórnia é um estado tradicionalmente democrata. Então o Trump praticamente nem perde tempo indo para lá, né? Ele ocasionalmente poderá ir, mas é porque ele já sabe que lá vão ganhar os democratas. Agora, no sul dos Estados Unidos temos o Alabama, que se não me engano há 44 anos sempre vencem os republicanos. Então, aí é outro estado que a Câmara não tem nada para fazer lá, né? Porque ela já sabe que a eleição está perdida no Alabama. E lembre-se o aspecto importante nos Estados Unidos. Um candidato pode ter a maioria dos votos e pode perder a eleição. Isso parece maluco aqui no Brasil. Mas é porque cada estado tem um número de delegados. O que vale são os delegados. E, com exceção de 2 estados, os outros 48 estados, sei lá, com exceção desses 2 estados, os outros estados todos, quem ganha a eleição no estado leva todos os delegados. Então, por exemplo, na Califórnia, os democratas vão ganhar. Então, todos os delegados da Califórnia irão para os democratas, que é um colégio eleitoral que elege o presidente. Então, os votos de quem for, por exemplo, na Califórnia a favor do Trump não vão contar. É como se todos os habitantes da Califórnia votassem na Kamala Harris. É um tipo de eleição diferente, sem dúvida. Então, é muito importante a luta por cada estado. E aí, eu falei dos estados, evidentemente, né, que já estão definidos, como Califórnia para os democratas, Alabama para os republicanos. Agora, tem os 7 estados pêndulo. São aqueles estados que, numa eleição, votam em um partido, noutra eleição, votam no outro. E são nesses 7 estados que se concentra o esforço dos candidatos. Um exemplo, Michigan. Michigan, há toda uma disputa aí, né, entre o Trump e a Kamala Harris. Agora, aí vem aspectos que podem influenciar. No caso do Michigan, é onde se concentra a comunidade árabe americana, árabe norte-americana. O que acontece? A posição do Biden de apoio a Israel, aliás, é uma posição que todos os governos americanos têm, né? Estados Unidos são tradicionais aliados, os maiores aliados de Israel. Mas nesse conflito todo da faixa de Gaza, toda essa situação, está provocando que parte desse eleitorado árabe em Michigan diga que não vai votar na Kamala Harris, em protesto pelo apoio do governo do Biden ao Estado de Israel nesse conflito na faixa de Gaza. Pode parecer, você diz assim, quantos árabes tem nos Estados Unidos? Não são muitos, mas nesse estado eles são importantes. Então, se eles não votarem na Kamala Harris em protesto, isso pode significar que o Trump vai ganhar no estado de Michigan. Para que você veja que a coisa se resolve, às vezes, no detalhe, né? No detalhe, se resolve essa eleição. Então, por enquanto, nada está definido. E os candidatos estão indo a esses 7 estados tentando obter a vitória. E, na verdade, eles vão várias vezes. Então, é uma eleição bem diferente, por exemplo, da eleição no Brasil, né? Então, é uma eleição em que eles concentram os esforços nesses 7 estados pêndulo. Esses estados vão decidir a eleição americana.
Ivan, em alguns estados, como a Pensilvânia, já iniciaram a votação pelo correio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da mobilização, porque nos Estados Unidos, como o voto não é obrigatório, é preciso mobilizar os eleitores para irem votar. E a mobilização é um fator também que pode decidir a eleição?
O primeiro fator, uma coisa interessante que você está falando, o voto pelo correio. Isso é bem interessante, é uma coisa que tem nos Estados Unidos. Muitos americanos preferem votar já com antecedência, porque o voto pelo correio, né, pode ser iniciado muito tempo antes da eleição. Lembre-se que a eleição é em novembro, né? E mesmo assim já começou, como você falou, já em alguns estados está começando a votação pelo correio. Agora, a questão toda, como você fala, é essa mobilização. Agora, a polarização política nos Estados Unidos ajuda a mobilização, né? Porque é muito aquela coisa, quem é contra o Trump e quem é contra a Kamala Harris e, bom, contra o governo do Biden, do qual, né, ela foi vice-presidente. Uhum. Portanto, ela carrega, né, o peso de qualquer erro ou qualquer problema do governo do Biden, né? Então, é muito uma eleição do contra. Isso tem a ver com essa polarização política. Isso ajuda a mobilizar, né? Porque você não quer... Os eleitores democratas não querem que o Trump ganhe, como eleitores republicanos trumpistas não querem que a Kamala Harris ganhe. Então, é uma eleição muito do contra, né? E a gente nota que isso ajuda a mobilização. É claro que, além dessa própria polarização, que ajuda a mobilização, ajuda que o eleitorado vá votar num país onde o voto não é obrigatório, né? Mas há um esforço de ambos os partidos para tentar convencer. Por exemplo, no caso dos democratas, é importante para eles que o maior número possível de eleitores negros compareçam às urnas, porque os negros tradicionalmente votam nos democratas, o que não quer dizer que não haja negros que votem nos republicanos. Uhum. Mas então há todo um esforço de mobilização da população negra, porque se sabe que serão votos contra o Trump, a favor da Kamala Harris em sua maioria.
Ivan, e esse fato novo aí dessa nova tentativa de assassinato contra Donald Trump, dessa vez agora no campo de golfe dele lá na Flórida, qual o impacto no humor do eleitorado dessa nova tentativa de assassinato? A segunda em menos aí de 2 meses.
Bom, um dos impactos, eu não sei se no eleitorado, mas em geral nos Estados Unidos, é, digamos, uma nova falha, né, do serviço secreto. Nos Estados Unidos, o serviço secreto é o que presta proteção ao presidente dos Estados Unidos, às autoridades, no caso também aos candidatos a presidente. É uma nova falha, num prazo de 2 meses, né? Porque esse homem poderia ter atingido o Trump. Só que ele estava a uma distância de 400 metros de onde o Trump estava jogando golfe. Mas isso mostra uma falha. Como é possível que ele tenha permanecido 12 horas aí de tocaia, esperando o momento de atirar no Trump. Ele não chegou a atirar, isso é importante dizer. Não ocorreu o atentado, mas havia o risco. Ele estava com uma AK-47, que é uma arma poderosa, que atinge uma boa distância, e com uma mira especial. Ele estava, digamos, preparado para esse atentado. É, o que acontece é que o serviço secreto, após essas 12 horas, notou que havia uma arma, que havia alguém com uma arma, e atiraram na direção dele, ele fugiu e foi capturado depois. Agora, isso foi, não se sabe ainda a consequência disso. A reação do Trump foi de atacar, né, o Biden e a adversária Kamala Harris, dizendo que essa nova possibilidade de atentado era consequência da demonização dele. Ou seja, que estão dizendo, estão falando tão mal dele como se fosse um demônio, algo que tem que ser erradicado, que isso poderia, teria levado elementos radicais, né, a tentar matá-lo. Então, a questão toda, basicamente, é o seguinte: a luta do Trump é conseguir o apoio de pessoas mais moderadas, porque dos trumpistas ele tem o apoio. Ele tem aí um 45% dos votos garantidos na eleição. Ele precisa passar disso. Então, até que ponto isso pode ter, digamos, mexido, né, com eleitores mais moderados, que possam ver como o Trump é uma vítima, né? Um homem que, afinal de contas, dois atentados num prazo de 2 meses não é brincadeira, né? Sendo que o primeiro atentado foi um risco real, né? Por uma questão de milímetros, ele poderia ter morrido. Nesse caso, não chegou a haver o atentado. Agora, eu queria falar outra coisa. Há uma vítima indireta dessa tentativa de atentado, que é a Ucrânia. Porque a Ucrânia, nesse momento, ela está tentando que os Estados Unidos autorizem o uso de mísseis de longo alcance dentro da Rússia, para atingir profundamente o território russo. E nesse momento, então, o que acontece? O sujeito que estava, que tentou, né, esse suspeito desse atentado, o Ryan Ruff, é um homem de 58 anos, mas é um, digamos, um apoiador até fanático da Ucrânia. Ele esteve em Kiev, ele se ofereceu para lutar, ele também se ofereceu para mandar gente para lutar na Ucrânia, participou de muitas manifestações. Então, é um indivíduo claramente, claro, é desequilibrado, mas é um apoiador da Ucrânia. Então, isso está sendo usado como para indicar um risco, como que a Ucrânia, como essa guerra da Ucrânia está levando o radicalismo para dentro dos Estados Unidos. Então, não foi nada bom para a Ucrânia. Inclusive, desde que aconteceu essa tentativa, cada vez que o Zelensky tem falado com a imprensa, né, exatamente, com a imprensa internacional, para pedir essa autorização dos Estados Unidos para usar essas armas de longo alcance, e as pessoas estão perguntando sobre o atentado, né, dizendo como é possível, como um apoiador da Ucrânia tentou matar o Trump. Então é embaraçoso e ruim para a Ucrânia, embora evidentemente não tenha nada a ver diretamente o governo da Ucrânia com essa situação. Então a Ucrânia indiretamente tem sido uma vítima dessa situação que houve.
Danos colaterais, digamos assim. Ivan Godoy, muito obrigado pela sua participação aqui também e as suas informações a respeito desse evento que, sem dúvida alguma, é acompanhado por todo o planeta, as eleições nos Estados Unidos. Um abraço, Ivan.
Grande abraço, Gesiel. Abraço, ouvintes.